Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Ex-governador e deputada federal de Roraima tem bens bloqueados por uso indevido de bem público.
600 veículos serão leiloados no Acre.
Carreta da Saúde oferece orientações contra a hanseníase em cidades maranhenses.
E ainda, mediação escolar chega ao Aiapoque, no Amapá.
Hoje é segunda-feira, 29 de fevereiro de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
E eu sou José Nery.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
A Justiça de Roraima decretou indisponibilidade de bens do ex-governador José de Anchieta Júnior, da ex-primeira-dama Sheridan Anchieta, hoje deputada federal, e do secretário da Casa Militar, Edson Prola, no valor de aproximadamente R$40 mil.
Os ex-gestores são acusados de utilizar a aeronave do governo para transportar um cantor para evento particular. As informações com Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
A decisão atende a recurso do Ministério Público do Estado para assegurar o ressarcimento aos cofres públicos. De acordo com o MP, os ex-gestores são acusados de utilizar indevidamente a aeronave do governo do Estado em 2010 para transportar o cantor MC Sapão, contratado para cantar na festa de aniversário da então primeira-dama, hoje deputada federal pelo Estado. A ação do Ministério Público é de dezembro de 2015. De acordo com apurações do Tribunal de Contas de Roraima, o total de combustível utilizado pela aeronave gerou um gasto de mais de R$ 35 mil. O valor, somado às despesas do piloto e do copiloto, totaliza um dano ao erário de quase R$ 40 mil. Consta na ação que, por ordem do então governador, o secretário da Casa Civil, Edson Prola, autorizou a utilização da aeronave para o transporte do cantor. O MP requer, além da condenação pela prática de improbidade administrativa dos acusados, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos, ressarcimento integral do dano causado, entre outros. A assessoria da deputada Sheridan enviou nota informando que ela não vai se manifestar sobre o assunto, pois não foi notificada e não tem conhecimento desse processo. A assessoria de José de Anchieta disse que o ex-governador também não foi notificado. Edson Prola não atendeu aos telefonemas. De Brasília, Maíra Heinen.
60 militares do Corpo de Bombeiros dos estados do Rio de Janeiro e do Distrito Federal chegaram a Roraima para reforçar os trabalhos de combate a incêndios florestais.
Naira Souza, repórter da Rádio Roraima, traz os detalhes.
Com a chegada do reforço, a Defesa Civil de Roraima passa a contar com aproximadamente 400 pessoas atuando diretamente no combate a incêndios florestais, distribuição de água potável, escavações de cacimbas, vistorias e serviços administrativos em Roraima. Além do efetivo, os quartéis disponibilizaram materiais de uso em combate a incêndios florestais. A Defesa Civil Estadual já conta com o reforço de 34 homens especialistas em incêndios florestais, destacados do estado do Amazonas, para reforçar os trabalhos durante a Operação Estiagem. E esta semana, mais 150 brigadistas contratados em caráter emergencial estarão atuando nas frentes de combate ao incêndio junto aos combatentes do Corpo de Bombeiros. Conforme o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Coronel Edivaldo Amaral, os militares serão enviados de imediato para as regiões afetadas.
Parte desse efetivo já está sendo encaminhado para o interior do estado, principalmente para aqueles lugares onde compreende o ar do fogo. No momento que esses incêndios vão surgindo, à medida que eles vão surgindo, a gente já vai efetivando o combate e a tropa também vai exercer também a fiscalização, tendo visto que tem muitas derrubadas ainda prestes a efetivar queima.
O efetivo que chegou a Roraima é composto de 40 militares do Distrito Federal e 20 do Rio de Janeiro. De Boa Vista, Roraima, Naira Souza.
TAM cancela voos diretos de Manaus para Boa Vista, Fortaleza e Rio de Janeiro e reduz viagens para Miami.
As informações com Bianca Paiva, repórter da Rádio Nacional da Amazônia, em Manaus.
A companhia aérea TAM anunciou nesta semana o cancelamento dos voos sem escala de Manaus para Boa Vista, em Roraima, para Fortaleza, no Ceará, e para o Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. As mudanças valem a partir de 17 de abril. Em nota, a empresa informou que realizou as alterações na sua operação aérea na capital amazonense para adequar a malha aérea da companhia ao atual cenário brasileiro. A TAM declarou que está entrando em contato com os passageiros que já possuem reservas para esses voos para informá-lo sobre sua reacomodação e oferecer outras alternativas. A mudança não agradou o jornalista e empresário Leonardo Jucá, que está planejando viajar com a família para Fortaleza em maio.
O que mais achou estranho é porque esse voo está sempre cheio. Que demanda tinha, né? Gente que viaja com criança, no caso um bebê, aumentar em uma hora, assim, fica bem caro, assim.
Os passageiros que quiserem ir de Manaus a Fortaleza vão fazer conexão em Belém. Quem for para o Rio de Janeiro vai parar em Brasília ou em São Paulo. Caso o destino seja Boa Vista, a conexão será em Brasília. A TAM também anunciou a redução de 4 para 2 os voos por semana de Manaus para Miami. As viagens vão ser feitas às segundas e quintas-feiras. A mudança vale a partir de 28 de março. A gerente de uma agência de turismo em Manaus, Bruna Albuquerque, considera essas medidas prejudiciais ao turismo amazonense.
Com certeza traz um impacto negativo. Essas mudanças já estão acontecendo já tem um tempo. A Gol já vem alterando voos desde o ano passado. A TAP já não está mais vindo para Manaus. Agora a TAM está anunciando. Eu acho que a gente está voltando àquela época que Manaus está se isolando de novo, né? Não era para estar portando esses voos.
Questionada sobre o impacto dessas mudanças no preço das passagens, a TAM respondeu também em nota que considera diversos fatores para oferecer a cada cliente o produto mais adequado. De Manaus, Bianca Paiva.
E a Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou que vai ampliar a oferta de assentos entre Campinas, em São Paulo, e Manaus a partir de 4 de abril. A empresa vai operar com 3 voos semanais com o jato A330 com 272 assentos. A aeronave também será usada para o serviço de carga.
600 veículos vão a leilão este ano no Acre. Saiba mais com George Nailor, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
O primeiro leilão irá acontecer na capital acreana no dia 19 de abril, em local ainda a ser definido. Serão realizados ainda leilões em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Plácido de Castro, Brasileia, Acrelândia e Sena Madureira. A diretora de operações do órgão estima que cerca de 600 veículos, entre automóveis, motocicletas e sucatas, sejam leiloados em 2016. A diretora de operações do DETRAN, Shirley Torres, falou sobre as datas dos leilões.
Está definido que serão 11 leilões, 3 em Rio Branco, e o primeiro acontecerá dia 19 de abril.
Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar dos leilões, sendo necessário apenas que o interessado apresente o documento de identidade e o CPF ou CNPJ. Shirley falou ainda sobre os municípios onde também serão realizados os leilões em 2016.
Bom, nós teremos leilão em todas as nossas Ciretrans, partindo de Acrelândia, Brasileia, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul. Então, onde todos nós temos veículos apreendidos e no decorrer de todo ano haverá um leilão desses municípios.
De Rio Branco, George Nailô.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
No Maranhão, a carreta da saúde contra a hanseníase vai passar por 22 cidades até o fim de abril.
Nesta semana, a carreta passa pelas cidades de Bacabal, Paulo Ramos e Vitorino Freire. Juliana Russomano, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
Identificar novos casos de hanseníase e tratar. Esse é o objetivo da Carreta da Saúde contra a hanseníase, que vai passar por 22 cidades do Maranhão até o fim de abril. Ao chegar à cidade, a carreta divulga os sintomas da hanseníase e quem identificar os sinais da doença deve procurar o veículo para realizar o exame de diagnóstico. Caso seja confirmado, o paciente é encaminhado para tratamento. A coordenadora-geral do Programa Nacional de Hanseníase, Rosa Castalha, destaca a importância da carreta para identificar novos casos.
Porque descobrir casos novos em hanseníase é a única maneira de se eliminar a doença. Porque não tem vacina e a melhor forma de prevenir é diagnosticar e tratar os casos o mais precocemente possível.
O Maranhão foi escolhido para receber a carreta da saúde contra a hanseníase por ser o estado com mais casos registrados. Foram 3.600 em 2014. A hanseníase é caracterizada por manchas na pele com perda de sensibilidade no local. A doença é causada por uma bactéria e a transmissão é feita de pessoa para pessoa. O tratamento é com coquetéis de remédios e pode durar de 6 meses a 1 ano. A última cidade a receber a campanha é Presidente Dutra, no dia 18 de abril. Com produção do Rádio Jornalismo e colaboração de Jaffer Araújo, de Brasília, Juliana Russomano.
Ainda no Maranhão, os créditos do Nota Legal só podem ser resgatados por depósito em conta bancária.
As informações com Rony Moreira, da Rádio Timbira do Maranhão.
Os créditos do programa Nota Legal do Governo do Estado serão resgatados somente a partir de depósito dos mesmos em conta corrente ou poupança, não estando mais disponível a opção de retirada do dinheiro através de pagamento contra recibo, que possibilitava o recebimento dos créditos na boca do caixa. Essa modalidade de pagamento foi suspensa em virtude de determinação do Banco do Brasil e, por isso, esta opção de resgate foi excluída do sistema do Nota Legal. A solicitação e resgate na boca do caixa foi uma concessão previamente autorizada pelo banco e não fazia parte da legislação do programa, sendo uma forma extra de resgate. Com a suspensão do serviço pelo Banco do Brasil, os resgates e pagamentos devem ser processados através da indicação de conta corrente ou poupança, modalidade especificada na legislação do Nota Legal. Em todos os programas deste formato, o pagamento é feito desta forma. A opção de depósito dos créditos do Nota Legal em conta corrente está disponível para clientes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander. Já a opção de depósito em conta poupança está disponível apenas para os clientes do Banco do Brasil. De São Luís, Rony Moreira.
E em Roraima, os municípios de Alto Alegre e Normandia começaram a receber hoje o atendimento da Justiça Eleitoral itinerante.
Voltamos com Maíra Heinen, repórter da Rádio Nacional da Amazônia.
Os moradores poderão tirar o primeiro título de eleitor, fazer transferência, revisão ou requerer a segunda via do documento de 8 da manhã às 3 da tarde. Em Normandia, no período de 29 de fevereiro a 2 de março, a equipe estará na Escola Estadual Indígena José Viriato, na Raposa. No próximo dia 3 de março, o atendimento será na Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, no Canavial. No dia 4 de março, os atendimentos serão na Escola Estadual Índio Gustavo Alfredo, no Araçá. No município de Alto Alegre, a equipe do TRE vai atender nos dias 29 de fevereiro e 1º de março no Taiano, na Escola Estadual Rui Barbosa. Nos dias 2 e 3 de março, a equipe estará na Vila São Silvestre, na Escola Municipal Maria das Dores Pereira de Matos. Os últimos atendimentos dessa etapa vão ocorrer no Paredão, na Escola Municipal Vânio P. de Melo, no dia 4 de março. Na sede da Justiça Eleitoral em Alto Alegre e Normandia, os serviços serão disponibilizados de 28 de abril a 4 de maio. Para solicitar os serviços, basta apresentar um documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência atualizado, acompanhados de cópias. Para quem mora em área indígena, é necessário apresentar declaração do Tuxaua da localidade, confirmando moradia. Homens maiores de 18 anos devem levar certificado de alistamento militar. De Brasília, Maíra Heinen.
Mediação escolar chega a Oiapoque, no Amapá.
Detalhes ao vivo com Liliane Farias, da Rádio Nacional da Amazônia. Olá, Liliane.
Olá, Gláucia. Olá, Nery. 11 escolas do Amapá estão agendadas para receber ainda no primeiro semestre deste ano o programa de mediação escolar e conciliação. O programa é dividido em 3 etapas. Primeiro é realizado workshop de sensibilização sobre métodos alternativos de resolução de conflitos. Depois é realizado o curso de mediação para professores, alunos, técnicos e comunidade. A última etapa é a instalação do núcleo de mediação na escola. No Amapá, os primeiros cursos de capacitação vão ocorrer na Escola Estadual São José, em Macapá, e também na Escola Joaquim Nabuco, no município de Oiapoque, a 570 quilômetros da capital. No ano passado, cerca de 750 pessoas participaram de workshops. Núcleos permanentes de mediação e conciliação do Tribunal de Justiça do Amapá foram instalados na Escola Estadual General Azevedo Costa, no bairro Laguinho, na Escola Estadual Oswaldina Ferreira da Silva, na Ilha Santana, e na Escola Maria de Nazaré Pereira Vasconcelos, no bairro das Pedrinhas. A Defensoria Pública é uma das parceiras e visita os núcleos, oferecendo assessoria jurídica e orientações. Ao vivo de Brasília, Liliane Farias.
Promover a segurança pública, orientar e agir preventivamente contra o crime são metas do projeto Patrulha Escolar em Palmas, no Tocantins.
A Polícia Militar reativou o projeto e todas as unidades de ensino da capital vão contar com o trabalho realizado pela PM. Os detalhes com a repórter Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
A ação da Patrulha Escolar em Palmas é parte do projeto Redes Comunitárias de Segurança. Para reforçar o trabalho que será realizado nas escolas, merendeiras, porteiros, vigilantes e auxiliares de serviços receberam um curso de formação. E de acordo com o capitão Gleidson Antônio, a retomada do Patrulha Escolar será mais uma ferramenta de apoio para a segurança pública.
O projeto Patrulha Escolar, ele visa a fazer uma parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria Estadual de Educação, para que as viaturas elas passem a atender as escolas no quesito de indisciplina, incivilidade, orientações quanto a drogas, armas, atuação de situações que envolvem conflitos entre professores, alunos, entre alunos e até mesmo questões que visem a trazer problemas no interior e na parte externa da escola.
O capitão ainda explicou que a intenção do governo do estado é unir segurança e educação.
Bom, na prática, os trabalhos, eles, para se consolidar, eles precisam acontecer à medida que a escola também modifica sua estrutura. A patrulha escolar, ela vai então dar o suporte necessário para essas coordenações titulares e faz com que a escola, ela caminhe dentro do que ela já está prevista para fazer.
Para a diretora do Centro de Ensino Médio Castro Alves, em Palmas, Maria do Carmo, a reativação do Patrulha Escolar é um grande ganho para toda a comunidade.
Todas as escolas, com certeza, ficaram muito alegres e muito mais confiantes no trabalho pedagógico em parceria com a Polícia Militar, porque o Patrulha Escolar está dentro das escolas.
A Polícia Militar informou ainda que a comunidade é parceira no projeto e que o cidadão pode dialogar com as autoridades de segurança pública sobre os problemas da comunidade. O perímetro escolar de todas as unidades de ensino de Palmas vão receber o Patrulha Escolar.
De Palmas, Isabel Cristina.
Prefeito de Maraã, no Amazonas, é assassinado na porta de casa.
Governo do estado envia reforço para ajudar nas investigações.
De Manaus, Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia, traz mais informações ao vivo. Olá, Bianca.
Olá, Nery. Olá, Gláucia. O prefeito de Maraã, Cícero Lopes da Silva, foi assassinado por volta das 8 da noite deste domingo, quando chegava em casa. Em nota baseada no relato da delegada da cidade, Alessandra Trigueiro, a Polícia Civil do Amazonas informou que Cícero foi atingido nas costas por um disparo de arma de fogo. Segundo a delegada, o autor do crime estaria escondido no terreno de uma casa em construção, em frente ao local do fato. O prefeito foi levado para o hospital de Maraã, mas não resistiu ao ferimento e morreu no local. Cícero Lopes tinha 62 anos de idade. Alessandra Trigueiro informou ainda que testemunhas vão ser ouvidas. Por motivos de segurança, o vice-prefeito foi levado para a delegacia. Ele estaria recebendo ameaças de morte. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disse em nota que enviou um reforço para a cidade de Maraã na manhã desta segunda-feira, após a morte do prefeito. Vão ajudar nas investigações equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestros, do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto e peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Policiais militares do Batalhão de Choque também foram enviados a Maraã para manutenção da ordem pública da cidade. Ao vivo de Manaus, Bianca Paiva.
27 projetos para o Polo Industrial de Manaus foram aprovados na primeira reunião do ano do Conselho de Administração da Suframa.
A Zona Franca Verde também foi discutida. Saiba mais com Ibrahim Ossami, da Rádio Cultura do Amazonas.
As propostas têm previsão de investimentos superiores a US$ 200 milhões e devem gerar 180 novos empregos no polo industrial de Manaus nos próximos 3 anos. Para o ministro interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Furlan, a reunião também é uma oportunidade para avaliar o desempenho da Suframa durante os 49 anos de atividade.
E para que a gente possa tê-lo por mais 49 anos, é preciso que a gente expanda, crie novas perspectivas, evolua o sistema.
Um projeto estratégico também foi discutido, a Zona Franca Verde, que propõe medidas para o desenvolvimento industrial de maneira sustentável. O modelo deve garantir a isenção de impostos sobre produtos fabricados com matéria-prima de origem regional. A Zona Franca Verde deve beneficiar os estados da Amazônia Ocidental e o Amapá. A Suframa vai oferecer treinamento e capacitação a empresários interessados em investir no modelo Zona Franca Verde, de Manaus, Amazonas e Ibrahim Ossami.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Começou a migração de emissoras AM para FM no país. A mudança deve ser concluída em 5 anos.
Cariane Costa, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes.
Das 1.781 emissoras de rádio AM no Brasil, 1.386 pediram para migrar para a faixa de FM. A mudança é opcional e deve ocorrer em etapas. O coordenador-geral de radiodifusão do Ministério das Comunicações, João Paulo Andrade, destaca que a mudança será positiva para o ouvinte.
Eu faria uma comparação, a grosso modo, como se fosse a TV em preto e branco e a TV em cores. Por quê? Infelizmente, a faixa de OIM é uma faixa que sofre bastante interferência. Interferência do meio físico com as construções nas grandes cidades, edifícios e, em especial, a evolução das telecomunicações.
O primeiro grupo de cerca de 950 emissoras já foram alocadas na faixa normal de FM. Já outras 300 podem depender do desligamento da televisão analógica para utilizar o espectro eletromagnético de radiodifusão. Isso vai gerar a necessidade de que os ouvintes comprem um novo aparelho de rádio. Mesmo assim, a ouvinte Juliana Salveiro aprova a medida.
Eu acho que o som com certeza vai melhorar bastante. A sintonia, né? Porque várias vezes ela ficava falhando, saindo do ar.
Para algumas emissoras, o custo da migração pode chegar até R$ 6 milhões, incluindo novos equipamentos que devem ser comprados. Outras menores devem arcar com R$ 30 mil. O diretor-geral da ABERT, Luiz Roberto Antonic, afirma que apesar do valor alto, o custo-benefício vale a pena.
Os empresários deverão ter retorno com isso, porque o FM, o rádio vem se mantendo em todas essas mídias aqui, esse crescimento tecnológico de mídia, eles vêm se mantendo.
Para a diretora executiva da Federação Nacional dos Jornalistas e pesquisadora no campo do rádio, Valci Zuculotto, a medida do governo foi necessária, já que o Brasil não definiu o padrão digital de rádio.
Existem muitos desafios, muitos problemas que essas emissoras têm pela frente. Então, vai desde os fabricantes de aparelhos celulares, operadoras, até as próprias emissoras, né?
As emissoras da AM não são obrigadas a migrar e o espectro vai continuar existindo em nível nacional. De Brasília, Cariane Costa.
Esporte.
E no último sábado, mais de 32 mil pessoas compareceram à Arena da Amazônia para assistir ao jogo beneficente Amigos do José Aldo contra os Amigos do Pisonia.
A partida serviu como teste para a Olimpíada. Voltamos com Bianca Paiva.
Evento teste para o Torneio Olímpico de Futebol Rio 2016, o jogo beneficente Amigos do José Aldo versus Amigos do Pisonia, realizado no sábado em Manaus, foi considerado tranquilo do ponto de vista da segurança. A partida solidária levou mais de 32 mil pessoas ao estádio Arena da Amazônia, principalmente famílias com crianças. Segundo o governo do estado, não foi registrada nenhuma ocorrência grave. Houve apenas a prisão de cambistas que tentavam vender os ingressos do jogo. Foi realizada uma operação integrada de segurança envolvendo órgãos estaduais e municipais, além de representantes dos Ministérios da Defesa e da Justiça e do Comitê Rio 2016. Três rodadas duplas dos Jogos Olímpicos, incluindo uma do torneio feminino, vão ser realizadas em agosto na Arena da Amazônia. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a partida beneficente encerra para Manaus a primeira fase do exercício de elaboração do plano de segurança para as Olimpíadas, estabelecido pelo Comitê Rio 2016 para as cidades do futebol. Mais de 40 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas pelo evento. As doações vão ser entregues aos municípios amazonenses atingidos pela seca e a instituições sociais. O jogo beneficente ajudou a aumentar o estoque da Fundação Emoan em 1.000 bolsas. De Manaus, Bianca Paiva.
Hora da série A Caminho dos Jogos com Eurico Tavares.
A Caminho dos Jogos.
Os Jogos de Seul foram marcados pelo doping do corredor canadense Ben Johnson. Ele e Kyle Lewis eram os favoritos na disputa pela medalha de ouro nos 100 metros rasos. Kyle Lewis lutava por um título inédito, o de ser o primeiro bicampeão da prova. Ben Johnson ganhou batendo o recorde mundial e festejou por apenas 2 dias. Foi apanhado no exame antidoping, foi eliminado da competição e banido dos Jogos. Kyle Lewis foi consagrado campeão e recebeu a medalha de ouro, ganhando fora das pistas o tão sonhado bicampeonato dos 100 metros rasos. Faltam 158 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Estamos a 191 dias da abertura dos Jogos Paralímpicos.
A caminho dos Jogos.
A rede balançou em vários campeonatos pela Amazônia Legal neste fim de semana. No Acre, na rodada dupla na Arena da Floresta, o Atlético Acreano venceu o Alto Acre por 3-0 e o Vasco empatou com o Plasto de Castro em 0-0. No Florestão, o Galvez goleou o Andirá por 4-2 e no Álvaro Felício, o Amax foi goleado pelo Rio Branco por 4-0. No Maranhão, jogo de ida das semifinais do primeiro turno, em Barra do Corda, o Cordino perdeu para o Motoclube por 1-0 e no Castelão em São Luís, o Maranhão venceu o Sampaio Correia também por 1-0. Sétima rodada no Mato Grosso, pelo Grupo A, Misto e Cacerense empataram em 3-3, o Luverdense goleou o Poconé por 4-0, mesmo placar da vitória do Sinop sobre o Operário de Várzea Grande. Pelo Grupo B, Araguaia e Cuiabá empataram em 0-0, Dom Bosco venceu União Rondonópolis por 3-2, no Pará, a decisão do primeiro turno vai envolver a maior rivalidade do estado, o Remo empatou com o Independente no tempo normal em 1-1. Nos pênaltis, venceu por 3-1 e carimbou o passaporte para a final. Na outra semifinal, o Paysandu empatou sem gols com o Águia de Marabá. E nos pênaltis, o Papão da Curuzu venceu por 4-2. No próximo domingo, Remo e Paysandu decidirão a Taça Cidade de Belém. Quem vencer, já se garante na grande final do Parazão 2016. De Brasília, Bruno Mendes.
Cultura.
O Ópera Estúdio do Instituto Estadual Carlos Gomes planeja o primeiro concerto do ano nesta quarta-feira, às 19h, no Sesc Boulevard, em Belém, no Pará.
O concerto, intitulado Ópera Interativa, trará obras de compositores como Puccini, Mozart e também compositores do maestro brasileiro Antônio Carlos Gomes. Os músicos prometem interagir com a plateia, fazendo comentários sobre as obras dos compositores e sobre os personagens de cada trecho da ópera que estiver sendo apresentada.
O Centro Cultura do Sesc Boulevard fica na Boulevard Castilhos França, 522, bairro Campina. A entrada é gratuita.
Em Rio Branco, a Filmoteca Acreana apresenta nesta semana a Mostra Nacional, com exibições até sexta-feira, às 19h, na Biblioteca Pública.
Na lista de longas está A Paixão de Jacobina, que será exibido amanhã, Desmundo, com sessão na quarta-feira, e encerrando a Mostra Adulta, tem Budapeste na sexta-feira.
Além da Mostra Adulta, haverá também filmes para o público infantil, às 15h. Amanhã, a atração é A Dama e o Vagabundo. Na quarta, tem Mickey, Donald e Pateta e os Três Mosqueteiros. Na quinta, Meu Amigo Storm. E na sexta, As Férias do Pequeno Nicolau. Para a criançada, também tem sessão aos sábados, às 16h, com a exibição de O Galinho.
A entrada é gratuita. A Filmoteca Acreana funciona anexa à Biblioteca Pública, na Avenida Getúlio Vargas.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Na apresentação, José Nery e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de rádio jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e até amanhã.
Até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.